um dos eventos mais importantes do calendário editorial está finalmente chegando. Depois de 2 anos sem acontecer presencialmente, a Flip voltou. Em sua 20ª edição, a Festa Literária Internacional de Paraty retorna excepcionalmente agora em novembro. Em um final de ano, depois de eleições, muitas festas e bienais literárias, com a entrega do Prêmio Jabuti no meio da festa, a Flip vai de 23 a 27 do 11. O Jabuti é entregue em São Paulo no dia 24. No episódio de hoje, vamos começar o aquecimento. Como o Publish News vai estar presente com sua casa em Paraty, vamos conversar com 3 figuras bem importantes desse processo. Cássia Carrinho, responsável por parte da programação na Casa PN. Daniel Pinsky, fundador e diretor-geral da editora Labrador, que estará presente na casa. E também Vitor Tavares, presidente da CBL. Eles contam o que esperam dessa Flip, que promete ser como nenhuma outra, do que farão este ano em Paraty, sobre a retomada e sobre todos os eventos literários que vêm por aí. Além, é claro, de como vai ser a programação da Casa PN em Paraty este ano. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 243 do podcast do Publish News, do dia 14 de novembro de 2022, gravado no dia 11. Eu sou Fábio Herrara, e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini, Karina Lourenço e Guilherme Sobota. E a edição de Fábio Herrara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Cássia Carrinho, Daniel Pinsky e Vitor Tavares. E aqui estamos com a mesa bem cheia, muito feliz, porque vai chegando uma época favorita do ano, que vai juntar com outra época favorita, mas deixa para lá. É assim que é a Flip, né? Que a gente, depois de 2019, né? Como o tempo está muito relativo, a gente voltando agora, né? E eu gostaria de falar aqui com Vitor Tavares, Daniel Pinsky, Cássia Carrinho. Primeiro, para comentar, o que é essa Flip da volta? Como que é essa Flip da volta para vocês, né? E a gente, todo mundo, coincidentemente ou não, a gente todos estaremos na casa, né? Na casa Publish News. E com uma programação apinhada, com uma programação muito legal. E eu queria, acho que, começar com o Cássia Carrinho, que fez essa programação, né? Cássia, conta pra gente, depois o Daniel e em seguida o Vitor, contar um pouco do que você espera, tanto da Flip quanto da casa, né? Depois de tanto tempo fora. Conta, Cássia, que foi montar esse quebra-cabeça muito interessante de pessoas e mesas, etc. E também... quem sabe a gente consegue ter uma festinha, uma cervejinha junto ali também.
Eu achei que era só para falar da baixaria, assim, das festas. Então, isso chega falando da programação já, Fábio.
Desculpa, isso a gente faz no episódio Proibidão, que vai tá ficar bom, só entre tá os bom. Amigos.
Eu acho, assim, primeiro é uma Flip muito diferente para mim, porque depois de, acho que 4... Não, faz 9 anos que eu vou, né? Mas... depois que eu comecei a ter casa, é a primeira Flip que eu vou sem casa, né? E tenho que dizer que eu estou numa felicidade inenarrável quanto a isso, porque realmente é um trabalho dantesco, né? Aí quem do Publish News, quem está cuidando disso, sabe o que é isso. Foi diferente, né? Foi ter que ir atrás de outros lugares, abrir mão de muita coisa que eu já sei fazer e que normalmente eu faço, para ir atrás mesmo de um lugar para ter a programação, né? A gente conseguiu, no fim, reunir muita gente diferente, né? Então, a gente conseguiu aí levar a Amazon KDP de novo, né? A Amazon KDP está com a gente desde que eu comecei até a Casa Santa Rita da Cássia. Esse ano tem uma coisa que, além daquela outra coisa importante que vai acontecer naquela semana, tem uma coisa muito importante para a Amazon que acontece na mesma semana, que é a Black Friday. E com isso, as equipes deles não podem fazer mais nada. É só isso, né? Então, eles não podiam ir para a Flip da mesma forma. Então, eles reduziram muito a programação deles, né? Para 3, 4 eventos. A gente tem aí o gancho, curadoria, né, da Mariana Rolieto, tudo grande, que está começando. Então, algo muito diferente, né, para debater audiovisual. Então, isso foi muito legal ver como as coisas foram acontecendo e costurando coisas muito diferentes. Né? Tem um happy hour de uma outra empresa que é fechado. Enfim, a gente conseguiu fazer uma programação pequena, mas muito interessante do meu ponto de vista, assim, de diferenças, né? De ter algo diferente. Então, trazer essa questão do autor independente para a Flip, que é uma coisa que eu tento desde que eu comecei a ter casa, que eu acho que é muito importante e é uma linha que eu acho que a Flip, nos últimos anos, está caminhando, né? E é importante essa popularização da Flip, né? Deixar essa coisa do só o autor famoso lá na tenda e realmente trazer para as casas ali no centro, né, no centro histórico, as pessoas poderem entrar, poderem participar, e principalmente para os autores também, né? Porque se você pega desde que a Flip começou até, sei lá, 4, 5 anos atrás, não tinha, né? Se você não fosse alguém muito conhecido do métier literário ainda, né? Vamos dizer bem claro que tinha que ser do literário, você não tinha chance na Flip. Então, isso é muito legal. Para mim, é uma volta, né, à casa Publish News, né, depois de muitos anos tendo a minha casa. Então, estou voltando à primeira casa que eu construí, que foi a casa Publish News. Então, é muito interessante, né? A gente volta como cliente, né, agora, mas de uma forma muito legal de ver que a coisa criou, né, criou força. E hoje é uma das casas mais importantes que tem na Flip.
E, Cássia, queria te perguntar, como surgiu essa ideia tipo, inovadora, digamos assim, de ir para a Flip sem ter uma casa? Vocês conseguiram se infiltrar em várias e fazer uma programação diversa, mas tem esse custo, que a gente sabe que é custoso ter uma casa na Flip, né?
Então começou, começou com o fato que eu tenho 47 anos, então eu não tenho mais para ficar carregando fardo de cerveja pelo centro histórico. Já começa por aí, né? Quem vê, eu brinco que quem vê a casa na Flip acha que, né, que é muito fácil, né? Literalmente, todas as casas que eu fiz era com uma ajudante só, né? Então, realmente, tem uma questão braçal que eu não tinha mais. E tem o meu super parceiro, queridíssimo Leonardo Neto, né, que todos vocês conhecem, e a gente queria muito ir para a Flip, a gente não queria gastar dinheiro, né, do nosso bolso, mais do que não queria, a gente não tinha, e daí então surgiu a ideia o nome que a gente deu foi Casa Sem Casa, né? Então, dessas conversas muito informais mesmo surgiu a ideia, e a gente começou a apresentar para algumas editoras, né? Então, algumas editoras e empresas que estavam querendo ir, o pessoal que eu já tinha contato, muita gente procurando, né? Ah, vai ter Santa Rita da Cássia? Eu falei, não, não vai. E a gente criou esse modelo, então, de procurar em lugares diferentes, né? Então, fomos atrás das casas, então, a gente vai ter programação em outras casas também. E foi assim que surgiu e deu super certo para a gente, né? Então, a gente vai ter um esforço menor, né? Vamos ter uma programação mais enxuta, mas a gente vai estar lá participando, deixando nossa marca e talvez curtindo um pouquinho mais a Flip, porque faz 9, 7 anos que eu não vou num happy hour que não seja o que eu faço.
E você, Daniel, conta um pouquinho. E também a gente esqueceu de um detalhe importante, que são 20 anos de Flip, né? Também isso é a 20ª edição. E como que é para você e para a Labrador estarem nessa 20ª edição?
Bom, então, a Labrador, ela começou aí na Flip em 2018, né, e com parceria com a Publishing News desde 2018, então a gente foi 18, 19, teria ido 20, 21 com certeza, mas enfim, fomos impedidos, né, os homens fazem planos, os deuses riem deles, né, então foi isso que aconteceu com a gente esses 2 anos e, enfim, a gente sentiu muito. A Flip, a gente combina absolutamente com a Labrador, 100%, porque a gente trabalha com um modelo de autopublicação premium, que é um modelo de autopublicação com uma qualidade bem caprichada, caprichar mesmo na edição, na produção do livro, e normalmente quem nos procura são autores que têm um, vamos dizer, não necessariamente, a gente não faz uma curadoria, então não decide quais títulos a gente vai publicar, mas são normalmente autores muito exigentes. Eles exigem uma qualidade muito grande e a gente tem que entregar, e a gente faz exatamente isso. E a Flip, ela é muito ligada a isso, né? Uma qualidade literária muito boa, né? Normalmente, não estou dizendo que todos os livros da Flip, todos os livros da Labrador e etc. são absolutamente fantásticos, mas essa é a pegada. Então, a Flip, ela tem totalmente a cara da Labrador. A gente está super animado para essa Flip, sem dúvida nenhuma. Eu, assim, virei um fã de carteirinha da Flip, eu adoro ir na Flip, sentir o cheiro da Flip, né? Não sempre, né? Tem algumas ruas que o cheiro não é tão bom, mas isso é mais lá embaixo. Mas enfim, essa atmosfera de livros, literatura, ela é realmente muito gostosa. Quero destacar aqui a animação da Karina também, né? Que está assim, achando que vai ser um enorme sucesso e já contagiou totalmente a gente. A gente já está esperando uma super, super Flip. Eu vi a programação está incrível da casa. Vai ser difícil eu ficar, né, só na minha mesinha ali, mostrando os livros da Labrador, porque eu vou querer assistir um monte de coisa da programação. Então, a gente está indo com diversos autores, né, se apresentando lá, outros vão fazer, enfim, tá junto com a gente também, na mesa da Labrador, né? E, enfim, o ânimo, a alegria total de participar dessa Flip, a gente estava morrendo de saudade.
Dani, só completando, desculpa, Thales, só completando um pouquinho o que o Dani falou e que a Cássia falou, é que essa animação eu sempre fui como público, né? Nunca trabalhei na estrutura da Flip. E o que a Cássia falou, que vai ter muita coisa diferente, eu senti esse feeling, sabe? E junto com os parceiros, obviamente. A programação da Casa Publishing News esse ano tem muita coisa diferente, assim, que eu não lembro de ter visto como público nas outras edições. Vai ter editoras periféricas participando, programações culturais, coisas mais ativas, assim, sem ser aquele autor best-seller, que é importante, mas não é só isso, né? Então eu acho que essa Flip está vindo com muita coisa diferente, assim, que é animador.
Muito bem.
Eu só queria te perguntar, só complementando, o Dani falou que a Felipe já se contagiou e que você gosta muito do evento, né? Mas queria saber especificamente para Labrador, você consegue achar novos autores por lá? Como é que é o trabalho de divulgação da editora enquanto você está na sua mesinha lá dentro da casa?
Mesona, tá, Karina? Não é mesinha, não, tá? Eu falei mesinha, mas mesona é uma força de expressão. A gente brincou muito ao longo do processo sobre mesa, tamanho de mesa, etc. Enfim, eu tenho certeza que a gente vai se acertar. Ela é muito legal, porque assim, o que a gente faz, o trabalho da Labradora, ela é uma editora assim, ela não é uma editora compra e já, não é o nosso estilo, assim, ficar aquela venda chata, vem comprar, a gente precisa fechar negócio. Eu não tenho preocupação com isso. A gente vai lá muito mais fazer um trabalho de branding, né, um trabalho da marca Labrador, mostrar o que a gente faz. A gente vai levar os livros, a gente vai levar a nossa editora, a Pamela, vai levar o Diego, que é o responsável do marketing também, para que as pessoas conheçam a Labrador, né? Normalmente a gente fecha alguns negócios, não lá, mas as pessoas conhecem a gente, depois vêm contatar a gente. Historicamente, sim, sempre positivo. Eu não faço uma conta, eu investi tanto, vou receber tanto, se eu não faço. Mas nem é tão importante para nós isso especificamente, mas eu acredito, até chutando, que normalmente isso vai acontecer naturalmente, isso acaba acontecendo porque é o público que tem tudo a ver com o labrador, né? Quer dizer, pessoas que gostam de escrever, gostam de ler. E tem todo mundo que está lá gosta de ler, né? 99,9% das pessoas gostam de ler. E dentro dessas 99,99% tem um percentual bastante alto que gosta de escrever e que tem interesse de publicar um livro. E muitas delas o interesse de publicar um livro com uma qualidade assim bem, bem caprichada. Então, é por isso. A gente acaba tendo muito contato sim, na Flip e nessa com essa animação da Karina. Então, tenho certeza que vai ser um estouro. Olha o peso, né, que eu botei já na Karina.
E, Vitor, uma das outras características, eu acho que da Flip, é que também se tornou um ponto de encontro para pessoas do mercado. Né? Tipo, muita gente vai, né? Tipo, atraído porque todo mundo vai, e aí acabou criando um círculo virtuoso para isso, né? Claro que a CBL também está interessada em falar com o leitor final, mas conta um pouco para a gente qual que é a CBL e você estão esperando dessa Flip 2022.
Então, primeiro aí, quero cumprimentar os meus amigos aí desse bate-papo bacana, né? O Daniel, principalmente o Daniel, faz tempo que eu não vejo o Daniel, parceirão aí, junto com a minha empresa, né? Vocês aí da Publishing News, a Caixa, enfim, todos vocês. Mas vamos lá. Uma coisa que eu tinha, eu gosto também muito da Flip, já fui várias vezes pela minha empresa, a empresa que eu represento, e gosto muito da pluralidade, da diversidade. Ali você se sente mesmo um profissional valorizado, por aquelas pessoas que buscam no livro levar o conhecimento, a informação de todos os vieses possíveis, né? Enfim, eu acho que para a Câmara Brasileira, eu pensava, era super importante. Eu estava até um pouquinho assim, angustiado em não ter a Câmara Brasileira representada na minha gestão na Flip, devido à pandemia, não aconteceu presencial, acho que 3 edições, né? Como assim? Aconteceu com a Bienal, quase que eu não fiz a Bienal na minha gestão, estou saindo agora no mês de fevereiro, e eu estava assim um pouquinho traumatizado, falei, meu Deus, será que eu não vou fazer a Flip? E pensando já no nosso planejamento do início do ano, falei, nós temos, se tiver a Flip, nós temos que ter algum porto seguro lá, né? Temos que estar juntos. E, como sempre, a gente teve várias vezes com o SESC e tal, e também, acho que até com o próprio Publishing News, tivemos, mas de uma forma assim, mais marginal, não tão assim participando como nós estamos agora. Estou gostando da ideia, a ideia é muito boa, e, de fato, a gente vai lá. Primeiro, a gente acaba encontrando, andando pela Flip, naqueles 4 dias, 5 dias, pessoas que você, muitas vezes, está tentando uma agenda e não consegue. Daqui a pouco, você tropeça nas pedras, você dá de cara com alguém importante da parte literária, né? Um grande escritor, um escritor estrangeiro, ou no restaurante lá importante, e principalmente com a imprensa, né? A gente vê muita gente ali, e dá para a gente, daqui a pouco, ir fazendo... Eu digo, a Flipper é uma festa literária, né? É um festival literário. E a gente também entende que os curadores não querem tornar a Flip um grande mercadão onde todo mundo vai lá para fazer negócio. Mas não tem como. Nós estamos ali junto com grandes profissionais, com grandes editores. Nós temos ali os caça-talentos. Tem ali gente procurando caça-talentos, uma vez que o papel do grande editor é descobrir um autor iniciante que vai se tornar depois um grande best-seller. Faz parte. A Flip tem isso. Ela dá essa oportunidade, né? E a casa Publishing News, ela tá muito, muito recheada. Eu estou gostando. Tem uma mesa que eu vou participar, não vou estar nos 2 primeiros dias, que coincidiu, não é culpa da Câmara Brasileira do Livro, nem do Prêmio Jabuti. Nossa agenda já estava preparada desde o início do ano, mas aí acumulou tudo. A Flip, ela acontece no meio do ano, esse ano foi para o fim, e coincidiu a entrega da, né, a cerimônia do Prêmio Jabuti no dia 24. A gente faz lá a entrega, né? E eu tenho que estar presente, não tem jeito. No outro dia eu pego o carro e desço para Paraty, e a gente vai participar assim, de mesas interessantes. Uma dessa que fala que um por todos e todos por um. É importante essa conexão, essa aproximação das entidades do setor. Eu acho que o livro que nos une, como a gente disse lá no nosso encontro em Campinas, né? E essa união ela só vai acontecer a partir do momento que as nossas entidades estiverem bem unidas e bem conectadas. Então, eu tenho uma expectativa muito grande com a Flip, vou estar por lá, nós vamos bater papo, nós vamos encontrar, vamos tomar aquele, no happy hour, aquela cervejinha ou a caipirinha, enfim, vamos encontrar e fazer, sim, não negócios, mas vamos nos aproximar. A Flip provoca isso, essa aproximação, que é super importante pro nosso setor.
Vitor, você já falou que não, realmente não é culpa, entre aspas, de ninguém essa junção de datas entre o Prêmio Jabuti e a Festa Literária, né? E você vai ter que correr, sei lá, de um dia para o outro para estar em um evento e correr para Paraty. Mas eu queria saber se você está com algum receio realmente de, tipo, não ter todo mundo nos dois eventos, como driblar essa situação e ainda assim fazer parte da Flip, né? E do Jabuti ao mesmo tempo.
Então, está sendo um desafio, somente para mim, para a diretoria da Câmara Brasileira, para os organizadores, o próprio curador do Jabuti, né? É um desafio. Quando a gente detectou que as datas estavam assim, juntas, isso foi para a gente a gente não sentiu bem, mas não tinha como mudar. É um planejamento que já vem há 6 meses, quase um ano, não tem como mudar, né? E outra coisa, para a gente conseguir também a data no Teatro Municipal, porque a gente estava buscando o Teatro Municipal, essa costura já está desde o ano passado, porque o 2022 é um ano icônico para a literatura, para o conhecimento, para a arte, os 200 anos da independência do Brasil, aquilo que aconteceu na Bienal de São Paulo, com Portugal estando presente lá e trazendo aquela atração e trazendo a cultura, a gastronomia e a literatura. E vai aí também o Prêmio Jabuti indo para o Teatro Municipal de São Paulo, onde aconteceu a Semana da Arte Moderna há 100 anos atrás. Isso aí é uma história muito, muito grande. Eu acredito, como o Jabuti, a cada ano que passa, ele se forma, ele fica, ele marca como... Não, tem que ter, quantos mais prêmios tiver, melhor. Eu acho que não estamos falando dos outros, mas ele se firma como o principal prêmio da literatura, do livro brasileiro. Nós temos mais de 4.250 inscrições para esse evento. Então, a gente acredita que o teatro, se não estiver cheio, vazio não vai estar, porque é muita gente e nem todo mundo vai para Paraty. Muitos, eu conheço muitas pessoas que acabam indo na sexta, porque estão trabalhando em São Paulo ou no Rio e acabam indo na sexta e fica sexta, sábado, domingo. Então, eu acho que nós vamos conseguir equacionar e vai ter um público interessado nos dois eventos e, tranquilamente, nós vamos ter... os dois eventos serão sucesso absoluto e, no caso do Prêmio Jabuti, nós também vamos transmitir online. Então, de repente, quem estiver na Flip pode estar acompanhando a noite de entrega do Jabuti e vendo o presidente da Câmara lá fazendo a abertura, né, Daniel?
É isso mesmo, Vitor. E a redação do Publish News vai estar toda lá em Paraty, mas a gente vai acompanhar pela internet, com certeza, em tempo real, a entrega do Prêmio Jabuti, que, como você falou, obviamente é um dos mais importantes aí da literatura brasileira e do mercado editorial. Inclusive com mudanças recentes, importantes, e que, na minha avaliação, foram bastante bem sucedidas, né? Para renovar aí a relevância do prêmio. Então, também parabéns pelo trabalho e obrigado, né, por você estar participando aqui do nosso podcast diretamente da Indonésia. É uma diferença grande de fuso horário, mas o Vitor fez questão de estar aqui com a gente hoje para falar justamente da Flip, né? Eu queria rapidamente aqui, Fábio, se você me permitir, falar um pouco da... assim, como a casa, a Publish News, obviamente tem uma programação muito diversificada, né? A Karina falou um pouco antes. Quem quiser ver a programação da casa já está no ar, já está divulgado. Então, nas redes sociais do Publish News, todo mundo já consegue acompanhar lá a programação de quarta a sábado da semana da Flip, né? Então, do dia 23 ao dia 26, durante todo dia tem programação, é só chegar na Casa Publish News. E também, na maioria dos dias, vocês podem acompanhar na programação, ver quando que rola, os happy hours do Publish News, né, que são históricos e conhecidos. É, quem frequenta a Flip há mais tempo, né, como a gente aqui, lembra de pelo menos um, né? Cássia, me diga se teve mais de um, mas eu lembro de um que foi na praia. E foi um negócio meio... eu lembro que tinha um barco recheado de gelo e cerveja, que foi um negócio bastante marcante. Porque durante muito tempo a Flip teve uma certa antipatia, assim, das festas terem fechado, né? E o Publish News conseguiu meio que furar esse bloqueio, assim, fazer festas mais abertas, mais democráticas.
Essa festa foi a festa do Alemão. E foi uma festa que a gente fez na praia, totalmente aberta. E tem um detalhe que pouca gente sabe, mas eu quase morri nesse dia, literalmente. Eu passei horas na UPA de Paraty e tendo que... E eu, assim, gente, precisa buscar gelo. Gente, precisa colocar cerveja. Precisa não sei o quê. Até que me tiraram do grupo total, assim, não era nem WhatsApp, era outra coisa que tinha. E daí eu, meu Deus, precisa... Daí eles só entraram lá, acho que foi o Léo, falou, a festa vai sair, calma. E daí eu... No hospital, eles me liberaram para ir para a festa, ficar um pouco e voltar para pegar uns resultados de exame, que conforme fosse, eu teria que voltar para São Paulo. E daí, eu cheguei na festa, e foi uma coisa muito incrível, porque quando eu cheguei, já estava acontecendo mesmo a festa, e eu falo que a minha visão era uma praia pulando, porque era todo mundo pulando, assim, foi, eu acho que foi a festa mais incrível, modéstia, totalmente as favas, assim. Foi a festa, eu acho, mais legal que já teve na Flip, foi aquela, e foi incrível mesmo, assim, né? E eu acho que essa democratização da Flip, ela é muito importante, né? Eu acompanho aí há 9 anos, e eu lembro, assim, as minhas duas primeiras flips, além de eu me sentir um peixe fora d'água, né, porque eu realmente não conhecia o mercado editorial, tinha essa ostentação, tinha um ar, assim, né, que, nossa, eu tenho que respirar literatura. Se eu falar que eu gosto de ler livro de crime sueco, meu Deus, vou morrer no mar de Paraty, né? E, para mim, o marco foi quando a Tenda saiu do outro lado do rio, que até para mim isso era uma coisa emblemática, né? Era, você está do outro lado, né? Você não está dentro, né? Quando a Tenda veio para dentro do centro histórico, aquilo foi lindo. E daí eu acho que realmente ganhou uma força muito grande. Muita gente começou a fazer os happy hours, então, abertos. Hoje o contrário é mais complicado, né? Quando o pessoal quer fazer festa fechada, é mais difícil. Porque daí você fala, gente, não é legal, pega mal, né? E, então, assim, eu acho que é engraçado como algo que parece muito bobo, né? Um happy hour, uma festa, eu acho que ela reflete muito o que a Flip vem se tornando nos últimos anos e que, para mim, é a coisa mais importante, porque ela começou assim, né? A primeira Flip eram duas cadeiras, dois autores e todo mundo ali, não tinha nada, né? Daí, ao longo dos anos, foi ficando esse grande evento e agora volta cada vez mais até essa democratização da literatura, que eu acho que é a coisa mais importante que precisa acontecer nesse setor cada vez mais.
Eu acho que é bem isso também. Eu acho que eu tive envolvido desde a primeira Flip de alguma forma, assim, sabe? E eu fui na segunda, porque na primeira era tão fechado que até o ingresso, enfim, era muito complicado. E ele era sempre muito voltado para a Tenda, né? Hoje a Flip, na verdade, parece que é uma festa aqui de Paraty, né? Muita gente, assim, é cada vez mais comum que a gente quase não vai na Tenda principal, muita gente não vai e faz a sua própria Flip, né? Eu acho que isso eu também queria colocar o Daniel, perguntar para o Daniel isso também, né? Eu acho que fora a participação, assim, você deve ter ido em algumas outras também, né? E como que a gente tem visto, acho que até a mudança do mercado, né? Isso também da Labrador, acho que mostra um pouco disso também, né? Do tipo, antes você tinha que ser X, muitas vezes filho, conhecido de alguém, para publicar um livro também, né? Conta um pouco também, Daniel, disso, da mudança do mercado e acho que desses 20 anos, que acho que é emblemático também, né? Que era um mercado bem diferente, né?
Eu queria falar um pouquinho mais, eu posso falar um pouquinho mais sobre a parte de autopublicação mesmo, né? Que é uma área que eu estudei bastante antes de abrir a Labrador, né? Eu acho que a Flip, eu acho que você que participa desde a primeira, eu não tenho essa experiência toda, a Cássia, com 9 anos, eu acho que vocês estão mais, enfim, autorizados a falar sobre a Flip em si. Eu posso falar um pouquinho sobre o mercado e essa mudança que teve, né? Da chegada com muito mais força da autopublicação, né? A autopublicação ela é emblemática porque ela começou como vanity publishing, né? Que era a publicação das pessoas que tinham vaidade de publicar um livro nos Estados Unidos, e elas não conseguiam publicar numa editora, que lá você tem que normalmente passar por um agente, e publicar um livro era muito difícil, tem muito mais gente escrevendo do que conseguindo publicar, e de, sei lá, décadas atrás, acho que remonta da década de 40 ou 50, começar nas vanity publishing houses, que eram essas editoras que... E era muito mal visto, né? Porque, na verdade, esse cara foi rejeitado. A palavra que se usava era essa, né? Rejeitado pelo mercado. Então, o cara foi lá, deu uma grana e publicou o seu livro. Então, houve uma evolução nos Estados Unidos e não tenho nenhuma dúvida que no Brasil também. Eu não diria nem de 20 anos para cá, eu diria de 10, 8 anos para cá. Em primeiro lugar, das editoras de autopublicação, né? Mas também da visão do público, por conta dessa melhoria das editoras de autopublicação. É claro, não posso falar do mercado inteiro, e não acho que nem seja o mercado inteiro, mas a qualidade das editoras de autopublicação melhorou, e com isso, quem publica um livro eventualmente pago, eu posso falar sem dúvida nenhuma no caso da Labrador, muitos livros poderiam e deveriam até estar em editoras comerciais. Outro dia, eu entreguei um livro na mão do meu amigo Marcelo Levi, da Todavia, entreguei para ele, de uma autora minha, da Labradora. Eu falei, olha, isso aqui para mim é uma excelente literatura, eu acho que vocês deveriam investir nessa autora, né? Falando contra mim mesmo, né? Teoricamente ela investe na Labradora e a gente faz a distribuição, eu acho que ela pode ter um impacto muito maior numa editora como a Todavia, mas obviamente é difícil entrar assim. Então eu acho que a Labradora, outras editoras também, mas especificamente a Labrador, ela acompanhou essa mudança de mercado e ela oferece uma alternativa que não existia muitos anos atrás, que era exatamente isso. Quer dizer, ou você publica de uma maneira meio não profissional, né? Ou você tem que aguardar um espaço numa editora comercial, que é muito difícil, é normal isso. Eu tenho uma editora comercial também, é contexto. E a gente sabe, a gente recebe centenas de originais para publicar um ou dois por ano, né? Então, eu acho que essa mudança de mercado em relação à autopublicação, ela é uma das grandes mudanças e vai continuar evoluindo, não tenho nenhuma dúvida.
E acho que a democratização que a Cássia estava comentando, eu acho que passa por isso também, né? Por isso também acho que da Labrador está presente em Paraty e na Flip, né?
Sem dúvida.
Vitor, a gente vai trazer Jacarta um pouquinho para cá também, né? Tipo, já que mantemos você acordado, eu queria abusar da sua presença, né? Tipo, conta um pouquinho por que você está do outro lado do mundo e não está aqui conosco.
Estamos aqui, não é fácil, quase que 35 horas de viagem, não é do voo todo, né? A primeira perna 14 horas, a outra... 8 horas, mas só que aí você fica mais no aeroporto. Eu vim para o Dubai, né? Nem desci na cidade, deveria, mas enfim, vamos lá. Agora o meu problema é retornar aqui. Já estou pensando, ai meu Deus, ficar mais a todo esse trecho. Mas uma experiência super interessante, fomos convidados, porque a Câmara Brasileira ela é associada à IPA, à International Publishing Association, e esse congresso acontece de 2 em 2 anos, não acontecia devido à pandemia já há 4 anos. O próximo vai ser em Guadalajara, no México, aí mais perto, né? E como a Câmara ela é associada, né? Os os publishers, os editores brasileiros são associados por meio da Câmara, quem é associado à Câmara Brasileira também é associado à IPA, eles fazem esse congresso muito, muito, muito rico, a experiência fantástica, uma diversidade enorme, você vê a questão da inclusão, da liberdade de expressão, os debates, a questão da sustentabilidade, e enfim, a questão das mulheres como empreendedora, mulheres entrando no mercado de trabalho no nosso segmento. Teve uma mesa que até quem participou foi a Flávia, né, que era presidente da ABDR, do grupo, acho que é do grupo lá que era da Saraiva, mas ela fez uma demonstração tão bacana de como que a própria, esse grupo, acho que é o grupo Somos, não sei se é do Somos, é um desses aí, e ela Cogna, mostra de...
Cogna.
Cogna. Exato, desse grupo, quando ela começou não, já está lá mais de 20 anos, né? E há uns 10 anos atrás, ela tinha lá a participação de mulheres no quadro dos funcionários era 8%, hoje está 67% no quadro desta empresa. Então, a gente vê essa transformação e a valorização da mulher também como profissional do nosso segmento, do nosso setor e como empreendedora. E a gente também vê isso até em São Paulo, muitas livrarias sendo abertas por mulheres, e isso a gente vê que tem um espaço, nós temos que dar esse espaço, nós temos que acreditar. E a International Publishers Association, ela trabalha isso, sabe? Ela ela busca essa conexão, a liberdade de expressão, o direito do autor, algo assim que eles lutam muito para que o autor seja valorizado. Não é fácil você publicar uma obra e vem alguém e se aposta, ou vem um governo e controla isso e acha que um governo A, B ou C, você tem que publicar o que eu quero, não o que o autor tem a liberdade dele de expressão. Enfim, a experiência foi muito rica, e também nós, e esses congressos, né, a gente pode, os países, né, que são signatários da IPA, eles podem inscrever ações que você faz no seu país para poder desenvolver e ajudar o segmento, ou no segmento literário, nas editoras, nas pequenas editoras, nas livrarias, e nós escrevemos, né, o Conexão Livrarias. E nós ganhamos, né, nós fomos homenageados, ganhamos o prêmio como um projeto inovador para pequenas e médias livrarias durante a pandemia, que é essa conexão que tem por meio do Mercado Livre. As livrarias, elas conectam distribuidoras, no caso, as distribuidoras de São Paulo, a Catavento, a distribuidora Loyola e a Inovação, livrarias que não tinha, não estava vendendo na pandemia, começaram a vender por meio da tecnologia e dessa criação, que foi um projeto que a Câmara Brasileira desenvolveu junto com o Mercado Livre e outros parceiros que estão conosco, né? E isso daí chamou tanta atenção, depois que eu acabei de receber, falei lá 2 minutos e tal, quando eu fui lá para a minha mesa, mas veio gente da África, veio um jornalista dos Estados Unidos querendo saber, mas o que, que é isso que vocês fizeram no Brasil que está ajudando? Óbvio que a gente ainda está no projeto inicial, ele está caminhando, mas é uma coisa assim, pode ser transformadora para o pequeno livreiro, e principalmente num país continental, onde nós temos uma dificuldade tremenda de acesso à internet e de acesso mesmo, de distribuição, né? A gente tem muita a dificuldade da gente distribuir, mandar um livro para uma cidade, para uma livraria que esteja longe dos grandes centros, não é fácil. Então, isso a internet veio para ajudar. Gostaram dos africanos, inclusive temos uma reunião amanhã no café da manhã para falar com os africanos, né, da Nigéria, falar com o pessoal da Nigéria, que eles querem saber e já até está querendo já negociar a tecnologia. Eu falei, opa, vamos ver isso daí. A gente pode trabalhar, sim, mas eu acho que mais do que negociar e falando de dinheiro, que não vai envolver dinheiro, é você compartilhar uma experiência que você vai provocar a inclusão daqueles que têm necessidade, daqueles que estão precisando também, como no Brasil e em outras partes do mundo, e principalmente nos países do terceiro mundo, que têm uma carência igual ou maior do que a nossa. E está sendo uma experiência muito, muito, muito rica estar aqui em Jacarta.
Muito bem. Obrigado, Vitor. Cássia, e agora? Tipo, também acho que você, como trabalha com eventos e outras coisas mais, que a gente tem um ano, a gente até comentou aqui, de muitos eventos e acabando se concentrando numa época nesse final de ano, né? A gente sempre no mercado teve receio da Copa do Mundo, porque sempre acabava, e agora caiu agora, muito próximo da Black Friday, etc. Qual que é a sua visão agora e como você, como pessoa física, vai conseguir remar por tudo isso e também sua sugestão? Porque eu estou ficando bem... Falei assim, nossa, eu queria estar no Jabuti, eu queria estar na Flip, eu queria estar vendo todos os jogos da Copa. Só que não dá, né? Então, e como você, gerenciando eventos, imagina que e como aconteça? E para o mercado, né, também, como vai ser?
É, eu assim, eu fiquei muito triste, né, com a história do Jabuti, não tem como, né? Até brinquei com o Marcionilo no dia que eu encontrei com ele, falei, escuta, mas vai caber as 50 pessoas que vão estar zoando, obviamente, que vai muita gente, porque é isso, nem todo mundo vai para a Flip, né? A Flip, né, tem questões aí, e tem muita gente que vai só no final de semana, né? Mas obviamente que eu adoraria estar no Jabuti, no Teatro Municipal. O meu primeiro Jabuti foi no Teatro Municipal. O primeiro Jabuti que eu fui na vida foi no Teatro Municipal. A gente estava cobrindo, inclusive, pelo Publish News, e foi a primeira vez, eu, inclusive, segurei o Jabuti da Miriam Leitão. Enquanto o Argolo gravava, ela teve que se arrumar, eu segurei, assim. Então, é incrível, né? O Teatro Municipal é maravilhoso. Então, assim, sinto muito, mas eu realmente não tenho, né? Não dá para estar em dois lugares, não tenho um helicóptero ainda para sair de um e correr para o outro. Então, tive que optar mesmo pela Flip, porque eu tinha que estar lá desde o primeiro dia, né? É, a Copa do Mundo a gente vai ver na quinta-feira, com certeza, né? Isso aí. Desculpe quem vai ter evento depois do jogo da Copa, mas daí acho que vai ser um pouco mais complicado. Olha lá.
Eu.
Tá ali.
Eu.
Acho que vai ser um pouco mais complicado. Prêmio
Jabuti, pô.
Oi?
O prêmio Jabuti, é logo depois.
Não, exatamente.
Eu tenho uma mesa para fazer, para mediar, e ainda tenho o prêmio Jabuti numa hora de happy hour.
Exatamente. Hours. Eu acho que sim, né? Eu acho que com essa volta dos prêmios presenciais, isso vai acontecer, vai voltar a acontecer. Na verdade, já acontecia. É que talvez a gente não prestasse tanta atenção e talvez não quisesse ir em todos, né? Eu acho que agora as pessoas têm uma necessidade de querer ir em tudo que é possível, né? Eu realmente, depois de muitos anos nesse mercado... de evento, eu acho que eu tô numa fase que eu já tô mais baixando a bola, né? Assim, indo mais devagar nas coisas, priorizo muito os eventos maiores e principalmente os eventos em que eu realmente trabalho, né? E o que eu gosto de fazer, a coisa mais por lazer, aí são, né? Daí são as minhas coisas. Eu brinco muito, né? Que todo mundo que a gente trabalha no mercado editorial e todo mundo fala, nossa, pessoa lê pra caramba, tal. Eu leio, mas assim, a minha grande paixão é o cinema, então eu ainda, né, consigo fazer essas duas coisas, mas eu acho que é isso, a vida é uma curadoria, eu gosto muito de pensar isso, né, e conforme a gente vai ficando mais velho, a nossa curadoria muda, né, então quando a gente é jovem, eu lembro que eu ficar numa sexta-feira na minha casa era uma tristeza. Hoje em dia, que delícia, né? Assim, pensar que daqui a pouco eu vou atravessar a rua, vou chegar na minha casa e vou ficar em casa, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo o que é importante para a gente pessoalmente, o que é importante como negócio. Então, por exemplo, essas duas semanas atrás eu participei de um seminário que eu nunca imaginei na vida que eu fosse participar, que era sobre educação à distância, faculdade mesmo, né? Era um evento que falava sobre MEC. Se alguém falasse isso para mim há 3 anos, eu ia falar, vocês estão malucos, eu nunca que vou participar de uma coisa dessa. Mas a minha necessidade atual é essa, né? Então, eu acho que é isso, a gente olha o que a gente gosta. Então, como pessoa física, eu gosto muito de eventos como a Flip, gosto muito de evento pequeno, né? Assim, a Flip não é tão pequena, mas ela tem uma... A dinâmica dela é diferente, né? De você ir numa Bienal, a Bienal esse ano foi extremamente assustador, né, porque a gente não estava mais acostumado, né, com pessoas, né, assim, com esse mundo. Então, o primeiro final de semana lá, eu realmente fiquei assustada. Eu falava, nossa, as pessoas, tem gente, né? Então, eu acho que é isso, a gente vai se adaptando, né? Que bom que tem muita coisa, né? Que bom que tem para as pessoas escolherem. Que bom que vai ter um prêmio Jabuti para quem não pode ir para uma Flip poder participar. Que bom que tem a Copa do Mundo, né? E Copa do Mundo, acho que todo mundo vai participar, e quem gosta, né? Que bom que está tendo agora a Bienal Bahia, vai ter uma outra Bienal muito próximo do... que também é, não lembro agora se é Norte ou Nordeste.
De Brasília, tem a de Brasília.
Tem a de Brasília. Então, assim, isso sempre teve, né? O que eu acho é que a gente está prestando mais atenção nos eventos, porque antes acontecia muita coisa e não tinha tanta divulgação, sabe? Eu acho que agora a gente chega num momento em que a gente quer estar nas coisas, porque a gente viveu 2 anos realmente aí muito difíceis, né? E quem sobreviveu nesses 2 últimos anos, a gente quer viver, né?
Então, é verdade, é verdade.
Fico muito feliz que tenha opção para todo mundo.
E, Cássia, só mudando de assunto, mas não tanto, conta aí quem tanto você vai levar para casa para a Publish News e para a Flip, no geral.
Então, a gente vai, basicamente, a gente vai ter uma programação com a Amazon KDP, né, que daí são 2 mesas com autores independentes. Então, focando muito nessa questão da carreira mesmo, né? Como você gere uma carreira como autor independente, como é esse mercado, né? Então, essas são 2 mesas. Uma vai ser com uma única autora, que é a Jéssica Macedo, que ela entrou na Forbes Under 30, né? Na lista da Forbes, como sucesso, né? É uma pessoa inacreditável, assim, o que ela já fez, né? Aí tem uma outra mesa que é com mais outros autores. A gente vai ter, então, o gancho editorial com a Mariana e com o Dudu, que eles vão falar principalmente da empresa deles, nova, né? Que é o Gancho Curadoria, e vão ter uma mesa falando sobre o audiovisual para a literatura. Então, como que você escreve um livro que tem uma história, faz para isso chegar no audiovisual, né? Então, acho que vai ser uma coisa bem importante, bem didático mesmo, né? E Mariana Rolê aí tem uma experiência aí de mercado editorial de 30 anos, embora ela tenha 25 anos apenas. Então, isso vai ser bem interessante. Tem uma outra parte que a gente está cuidando, que daí são em outras casas, e tem também a parte da a Árvore, vai fazer um happy hour também lá, para os convidados deles. Então, assim, isso é o que a gente está fazendo. Eu e o Léo, a gente está muito também, assim, a gente foca muito em ter uma agenda para a gente também aproveitar, né? Porque eu acho que eu e o Léo, nos últimos anos, acho que o Léo ainda conseguia aproveitar um pouquinho, né? Eu posso, assim, as minhas 3 últimas flips, eu não coloquei o meu nariz para fora da casa, a não ser para ir buscar gelo. É real isso. Eu não comia. As pessoas acham que isso é brincadeira, eu comia o resto de salgadinho dos happy hours, né? Então, assim, eu também quero aproveitar, sabe? Já vi programação que eu falo, poxa, isso aqui vai ser super legal. Então, assim, que foram as primeiras flips que eu pude fazer isso, depois eu nunca mais fiz. Então, eu acho que como essa flip vai ser muito Cássia pessoa física, sabe? Assim, de poder aproveitar, de poder fazer esse networking, que é tão importante, né? Então, assim, os jantares que tem, feijoada. Eu nunca fui nada, assim. Eu era convidada, eu tinha todos os convites do mundo. Imagina aí, se você não poder em nada, né? Aí, esse ano, eu fui muito cara de pau. Todo mundo que já me mandou convite, eu avisei. Esse ano eu posso ir, tá? Podem mandar o convite. Então, eu acho que vai ser legal por isso, assim. Eu acho que eu vou ter uma visão de participação que eu não tenho há muitos anos, né? Então, isso eu tô muito empolgada mesmo, assim, de ser uma coisa de curtir como uma leitora, como alguém que gosta de histórias, e de encontrar os amigos, né? Tirando a Bienal, eu não tive essa possibilidade, porque eu trabalhei muito na Bienal, Então, acho que vai ser o primeiro evento que eu vou poder realmente ver os meus amigos do mercado editorial num único lugar, né? Então, em Paraty, que é onde meu coração mora, metade do meu coração mora em Paraty. Então, vai ser muito especial mesmo.
Acho que só para fechar nossa mesa, eu acho que também, você falando em retomada, eu estou muito curioso para saber a opinião do Daniel, contando um pouco como editor, né? Em duas casas editoriais, como tem sido essa retomada, né? Tanto em termos de vendas e quanto os eventos, né? Antes de a gente começar aqui, você estava comentando que teve de uma pessoa que a gente gosta muito aqui também, né? De Fórmula 1. Mas como que tem sido esse retorno também, né? Por isso que acho que também gera essa... Como vai ser essa flip? Conta um pouco pra gente, Daniel.
Então, em relação a contexto, a gente não parou, né? Nenhum minuto. A gente teve, claro, todo mundo teve o back em 2020, março, abril, enfim, um pouquinho, mas a gente se reorganizou rapidamente com a nova realidade e tocou o barco. 2021 foi o melhor ano da história da Editora Contexto e o melhor ano da história da Editora Labrador. 2022 não vai ser tão bom quanto 21, mas vai ser ainda um ano muito bom para Contexto. Então, a retomada ela veio relativamente de uma maneira natural. Ela é uma editora que tem 35 anos, é muito tradicional, então ela tem uma força de catálogo realmente grande, um nome muito forte. Então, felizmente, aconteceu o que a gente planejou e ela está retomando de uma maneira bem tranquila. Nos eventos, ela participa, ela não participa da Flip, porque a Flip acaba sendo muito mais de ficção, né? Ou eventualmente para autopublicadoras, mas e há contexto basicamente para publicar não ficção, então não combina tanto, né? Mas em todos os outros eventos a gente procura participar, inclusive a gente tem parceiros excelentes como a distribuidora Loyola, por exemplo, na Bienal de São Paulo e provavelmente na Bienal do Rio, então a gente acaba participando de eventos no Brasil inteiro. Em relação a Labrador, o ano de 2021 também foi excelente, a gente retomou, porque 20 realmente caiu um pouquinho, né? Os autores ficaram um pouco mais temerosos, né? As pessoas não sabiam se acordaram no dia seguinte vivas ou não, então elas ficaram um pouquinho com medo. Depois, ao longo do tempo, elas foram retomando os eventos em si. A Labrador também participa das bienais, participa da Flip, procura participar de outros eventos específicos, mas a retomada foi muito tranquila e a gente está bem. A Labrador já tem 6 anos, já está mais consolidada, também trabalha muito a marca, é um padrão nosso de trabalhar a marca, ou seja, fazer uma base muito forte para que eventuais flutuações no mercado ou gripezinhas, né, ou marolinhas, como o pessoal gosta de sempre falar num diminutivo, que não são tão pequenas assim, a gente consiga passar bem. E eu acho que a gente conseguiu passar bem pela pandemia, que foi um desafio incrível para todos nós. E, enfim, agora retomar, dá um gás.
E aqui com o Ricardo Costa, de volta agora, tomando aquele fôlego para o final do ano, que é sempre agitado, né, Ricardo?
É isso aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Fábio? Correria, Feira de Frankfurt. Agora estamos de volta e já vem aí Black Friday, Flip, final do ano, vendas de final de ano, lançamentos de final de ano, um monte de coisa acontecendo, né, Fábio?
É isso aí. A gente está gravando aqui na sexta-feira, dia 11, né? Então agora para o final do ano, o ano já quase acabou, né?
Amanhã já é ano novo.
Praticamente. Mas você tem amanhã algumas dicas para o pessoal passar melhor esses últimos dias aqui do ano, né? Que também que são super importantes para o nosso mercado, né?
Temos, Fábio. São muitos anos aí, né? A gente com experiência assessorando, apoiando o pessoal a cuidar dos seus metadados, gerenciar os seus metadados, né? E a gente tem aí algumas experiências, especialmente final de ano, algumas coisas que já aconteceram e já nos ensinaram, já ensinaram os nossos editores e livreiros, mas é sempre bom lembrar, né? Por exemplo, Black Friday e as vendas também, as coisas especiais, as ações especiais do final do ano. Então, na Metabooks, a galera pode se preparar, pode tomar algumas ações para deixar os títulos preparadinhos, prontinhos, organizados para esses eventos especiais. Eu vou dar, hoje eu vou falar de Black Friday mais especificamente, mas isso ele se aplica a qualquer evento especial, né? Então, primeira coisa é antecipar o seu planejamento. Puxa lá, dá uma revisada no que foi feito no ano passado. Isso ajuda a lembrar, ver o que deu certo, o que não deu certo, e planejar o que você vai fazer para Black Friday. Planejamento na mão, faça uma revisão inicial dos seus metadados. Confere, veja se os títulos estão incluídos corretamente, todos os nomes de autores estão lá, outros contribuidores da obra são bem importantes também. Revisa o conteúdo, revisa a sinopse, o que você já colocou, que você já iniciou fazendo, dá uma conferida. Uma dica muito boa, muito importante, é em relação... Muito boa, né? Parece que eu sei de tudo, né? Uma dica importante, gente, é revisar a classificação, as categorias, sejam elas TIMA ou BISAC, né? As duas estão super atualizadas na plataforma, né? Nós somos membros da comissão ou do grupo lá nos Estados Unidos que faz o BISAC, então nós temos acesso à classificação oficial, né? O TIMA ele é aberto, mas nós temos sempre em primeira mão os trabalhos, as novidades, e as duas classificações foram atualizadas recentemente. E dentro da Metabooks, elas estão na sua última versão. Trabalhamos firme aí, a tradução é produzida por nós, então está tudo lá caprichado. Entra lá, dá uma revisada, tem algumas novas categorias, tem algumas novas informações que você pode afinar um pouco mais a classificação do seu livro, isso pode contribuir para as vendas. Palavra-chave, então, está na hora de você dar aquela boa revisada. Atualizar com os últimos acontecimentos, o que está, os trend topics, os trend keywords, palavras bonitas, né? Palavra chique, né? Do momento, e você pode atualizar seus livros se eles têm relações com qualquer dessas coisas. Black Friday, incluia lá se você tem uma promoção especial para o seu livro. Black Friday é uma palavra-chave importante, pode incluir. Só lembre, passando Black Friday, você entrar lá e retirar isso. Programar alteração de preço. Dentro da Metabooks, você pode programar, inclusive, um período de preço especial. Então, você não tem nem que depois entrar e voltar o preço. Programa lá de tanto a tanto o preço especial. Depois desse período, o preço volta ao normal. É facinho de fazer lá. A nossa equipe de treinamento e suporte está à sua disposição. Se você tiver dificuldades para conseguir identificar essas ações, entre em contato com a gente, que a gente dá todo o suporte para vocês. E também incluir lá algumas mídias extras, imagem 3D, uma amostra do livro, vista interna. Você tem ilustrações legais, você tem lá gráficos importantes que podem ajudar no interesse do seu leitor, do seu comprador. Inclui lá, que cada vez mais livrarias estão incorporando essas informações nos seus bancos de dados e nos seus sites. Basicamente é isso em termos de gerenciamento de metadados, né?
Então, e vamos falar de outra coisa também, desculpa, mas assim, aproveitando também, falando de final de ano, tem outro evento que acabou calhando no final do ano, não é a Copa do Mundo, mas é muito importante para o nosso mercado editorial, né? E também a MVV vai estar presente aí também, não é?
estaremos. Quase tão importante quanto a Copa do Mundo é a Flip nesse final de ano. Ou talvez até mais importante. A MVB, como sempre, né, há anos, apoia, está junto lá com o Publish News, estaremos na casa Publish News. Patrocinamos a casa desde a primeira edição que ela aconteceu. É um compromisso nosso apoiar e investir o mercado. E a gente está aqui para cooperar e contribuir. Por sinal, no dia 24, quinta-feira, às 13h20, achei esse horário assim diferente, né? Criação Publish News, gente. 13h20, a mesa, o que os metadados podem fazer pela sua empresa e estão fazendo pela nossa. Então, o Bruno Mendes, que é sócio do Publish News e do Coisa de Livreiro, vai conversar com a Andrea Guatiello, gerente de marketing da Alta Books, com a Giovanna Zago, gerente de marketing da Buzz Editora, e comigo, que estou falando com vocês aqui agora. Vai ser um papo legal. Vocês vão poder ouvir, na prática, ouvir testemunhos de como que a coisa funciona mesmo, quais são os resultados dos metadados, como que a MetaBooks tem ajudado essas editoras a terem melhores resultados nas suas vendas. Mas, quase deixei passar, antes do dia 24, na noite do dia 23, quarta-feira, 19 horas, tem o tradicional Happy Hour MVB, hein, Fábio? Todo Opa. Mundo lá para descontrair, bater papo, tomar uma cerveja, uma cachaçinha, não sei o que mais que... O Publish News é que está preparando o Happy Hour. Apareçam lá na casa Publish News, 19 horas, para bater um papo com a gente. Então, são muitas oportunidades para a gente se encontrar lá na Flip, trocar ideias, conhecer melhor, dar risada, tomar umas aqui, outras ali. Então, esperamos vocês lá. A gente se vê na Flip, hein, gente? Ah, teremos um lançamento, teremos um presentinho novo. Um presentinho legal para quem for visitar a gente lá na Flip. Fica o suspense.
Opa, não sei do que está falando, mas também espero que tenha para mim. De qualquer jeito, a gente vai deixar aqui todas as informações dos dias da mesa, do Happy Hour, também aqui na informação do podcast. E claro, queria agradecer ao Ricardo pelo sempre o apoio da casa e também desse podcast que você está ouvindo. Valeu, Ricardo.
É um prazer, Fábio. Abração para você e para a galera toda.
Gente, acho que todo mundo, em algum momento, a gente vai se esbarrar naquelas ruas, né? Uma coisa que eu não tenho saudade é de tentar me equilibrar, olhar para frente, encontrar as pessoas, mas, enfim...
Precisa parar de usar salto alto, Fábio.
Ah, deve ser por isso. Eu vou de tênis só esse ano.
Eu acho que a casa que der um cupom de massagem no final de uma flip, cara, vai ser um sucesso. Boa. Ontem eu fui fazer massagem, avisei pro meu massagista. Eu falei, ó, primeira semana de dezembro eu tô de volta. Totalmente descadeirada, né?
Boa. Mas de qualquer jeito, eu espero que tomemos algumas, ou uma ou duas cervejas e algumas cachaçinhas juntos.
E ó, só uma coisa, Fábio. Acabei de receber aqui, assim, foi entregue. Adivinha, eu comprei cerveja na Black Friday. Assim, o carro vai lotado. O carro então, vai lotado.
Boa, boa. Então tá bom, garantimos a cerveja, é só dar um pulo lá na casa e a gente vai se encontrar lá. Um agradecimento especial ao Vitor, que tá do outro lado do mundo, que agora, né, é o único que pode tomar uma cerveja também tranquilamente, né, porque o horário permite, aí já tá bem escuro.
Então... Peraí, mas calma, são 5 horas aqui.
Ah, é sexta-feira ainda, né?
Daqui a pouco Paris era ser 9h10 da noite, já
estamos. Então tudo bem.
Aqui é 3, que hora? Deixa
eu ver. Isso aqui lá não vende bebida, né?
E uma bosta. 10 da manhã. Não, depois das 10 pode vender e depois para. Agora, a hora que eu vou dormir agora, quando acordar, é café da manhã. E
pronto, então tá bom. Mas obrigado, gente. A gente vai se ver. E provavelmente quem está ouvindo também, a gente se cruza lá. Vai ser um prazer encontrar todo mundo lá em Paraty. Valeu, gente.
Opa. Valeu.
Até mais. Obrigada. Muito obrigada.
Não, boa noite, Vi. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.